Começa agora pela Central 3, o Esporte Final, um programa que trata o esporte além do resultado.
Programa Esporte Final no ar, o podcast Esporte Final está chegando todo dia de manhã até o final da Olimpíada. Hoje é quarta-feira, 10 de agosto, meião da semana. Eu sou o Paulo Júnior e você é Leandro Yamin, tudo bem?
Tudo bem, Paulo Júnior. Já li a pauta, já li tudo que foi produzido e que falaremos aqui na próxima hora e vou então dar um destaque inicial de algo que não está na pauta. A seleção de basquete da Argentina termina uma geração jogando o fino da bola com uma torcida absolutamente participativa e...
Tá na pauta.
Muito interessante de ver esse time da Argentina que venceu a Croácia ontem, lidera o grupo e olha só, senhorizinhos em campo, já carecas, já calvos, tirando a escola que é cabeludo, mas a gente vê, quase pode ver os pés de galinha, mas que timaço, que coisa bonita de se ver.
Que timaço. Já aproveito para anunciar que não matutinos que somos, nos jogos de 2020, o podcast Esporte Final vai ao ar meio-dia.
Meio-dia.
A gente passa a madrugada vendo a Olimpíada e chega para gravar às 11. Tudo bem, Rodrigo Borges?
Beleza, eu tô a favor desse horário, porque cedo ninguém merece, né?
Ninguém merece, ainda que alguém possa merecer. Agora, só um detalhe do basquete, Leandro Yamin. Brasil usou, né, os números, né? Já era, né? Tem 80 e pouco, camisa 70 e pouco.
É mais de 4 a 15. Eu já não entendia por que era do 4 ao 15, né?
Pois é, mas não tem mais
16,
sei lá. Aquela coisa de você ver com que camisa o cara da NBA joga na seleção, né? Perdeu um pouco, né? Perdeu. Mas tudo bem, né?
Perdemos essa, mas olha só, caras, enquanto não tiver terceira camisa na Olimpíada, eu tô tranquilo.
Mas né, até aí o Brasil tem um jogo de camisa verde-limão.
Eu não me conformo com uma camisa com uma cor na frente, outra nas costas e um número preto.
Aliás, eu acho que a camisa do basquete brasileiro tinha que ser tombada, aquela que era com listras verticais verde-amarela.
A camisa de 87, né?
E o calção do vôlei também, né? Pra que desenho no calção, né? Mas enfim, outro dia falaremos de moda aqui no Esporte Final. A gente vai começar falando de um momento tenso da terça-feira. Um ônibus com jornalistas foi atingido na noite de terça a caminho do Parque Olímpico, saindo de Deodoro, passando pela região de Curicica. E ficou uma coisa, né, dúbia ali. Os passageiros falaram que ouviram sons de balas. Os policiais em cima do lance ali disseram que eram pedras. Um jornalista de Belarus sofreu cortes na mão. Um voluntário teve o braço cortado e a gente tem Mariana Lajolo falando sobre essa questão, sobre problemas de violência fora das arenas e como que isso repercute lá no Rio. Vamos ouvir.
Violência que aconteceram com ônibus dos jornalistas, com atletas, técnicos ou pessoas que foram roubadas, furtadas de alguma forma durante a Olimpíada, são só um reflexo do que acontece na cidade do Rio de Janeiro todos os dias. A gente não achava que na Olimpíada, de repente, o Rio de Janeiro ia virar uma cidade pacificada, tranquila, sem nenhum tipo de crime. Só para lembrar, nos Jogos de Pequim, o sogro do técnico da seleção americana de vôlei foi esfaqueado e morreu no meio da Praça da Paz Celestial. Só que a diferença é que lá é uma cidade muito menos violenta do que o Rio de Janeiro. Como em Londres, provavelmente pessoas foram furtadas ou coisas aconteceram com elas em 2012, durante a Olimpíada, mas isso não era tanta notícia quanto é no Rio, porque só chama atenção de novo para um problema que existe na cidade e que a Olimpíada não vai ajudar a resolver, não ajudou a resolver e a solução está muito longe de acontecer. Por enquanto, a minha sensação é de segurança. Eu estou andando pelo Rio de Janeiro como eu andaria normalmente. Quando eu não estou em transporte oficial, eu presto atenção onde eu estou, eu não ando sozinha à noite. Coisas desse tipo. Acho que é meio vida normal de quem está acostumado a viver numa cidade violenta, como o Rio de Janeiro, como São Paulo. Mas, de fato, para a imagem da Olimpíada, fica pior, porque a gente já teve vários problemas de organização e senti que não é o terrorista do Estado Islâmico que vem de fora, que vai explodir uma bomba, que é o perigo, e sim algum maluco dando tiro ou pedrada em ônibus. É, isso deixa tudo mais, todo mundo se sentindo mais vulnerável.
É isso. É, não adianta a gente falar tanto de Olimpíada e ignorar a realidade de uma cidade como o Rio de Janeiro quando a gente pensa em casos como esse. É, e acho que é legal aí o testemunho da Mariana de dizer que, de forma geral, é a vida do Rio seguindo, né? Os cuidados que você tem que tomar quando você está numa cidade como essa. É, claro que um ataque a um ônibus com jornalistas soa, né, reverbera muito mais, né? É gente do mundo inteiro, é gente que está a trabalho, é claro que é uma situação bem específica. É, mas, enfim, acho que vale o testemunho aí da Mariana disso, de também a gente não achar que por causa da Olimpíada as coisas seriam menos ou mais intensas. Algo a acrescentar, Rodrigo?
Não, acho que é isso mesmo. É, não está, de jeito nenhum, está saindo do script que a gente esperava, e não que isso seja normal ou bom, mas é o que acontece no dia a dia do carioca, no dia a dia do turista que vai ao Rio de Janeiro ou de São Paulo, que são cidades, e como algumas outras do Brasil, Fortaleza é muito violenta, algumas cidades do Nordeste, do Sudeste, do Sul, está acontecendo o que é o dia a dia, só que está acontecendo agora com turistas, com atletas, com pessoas, jornalistas estrangeiros, porque eles estão aqui vivendo durante 15 dias a rotina de uma grande cidade brasileira, infelizmente.
Mais uma de extra campo, extra quadra, extra jogos. O Pelé postou uma mensagem na terça-feira dizendo que está fazendo fisioterapia e espera estar na festa de encerramento dos Jogos Olímpicos. Ele foi convidado para acender a pira na abertura, mas recusou alegando problemas de saúde. Claro que o encerramento não tem a mesma repercussão, tamanho e simbolismo da abertura, mas, enfim, pode ser que a gente tenha Pelé dando o seu ar da graça num momento olímpico.
Eu tenho um pouco de medo agora de falar sobre o Pelé do teu lado, Paulo Júnior. Você reatou com o Pelé de forma muito...
E você viu que os médicos do Zagallo disseram que carregar a tocha que fez ele ficar com a saúde mais debilitada, é por isso que ele foi internado, né?
Ele foi internado?
Então foi. Então tem que ter muito cuidado, né, quando se fala de pessoas que alegam problemas físicos, né? Problemas médicos. Porque aí ficam tirando sarro do Pelé, falando que ele não tá nem aí, falando que ele só pensa em dinheiro, falando que se fosse patrocinador ele ia, que ele não tem espírito olímpico, que ele nunca teve nem aí pra esse tipo de coisa. E aí um dia alguém, a gente vai acordar e vai estar lá a notícia que o Pelé morreu, né? Não são mais 70 anos de Pelé. São mais, sei lá, 30, 20, não sei quantos, 10, não dá pra saber. Então tem que tomar muito cuidado quando se critica. Sempre que um idoso falar, Leandro e a mim, que não pode comparecer por problemas médicos,
leve a sério.
A gente tem que ficar quieto, porque um dia a gente vai ser idoso também.
Ô Paulo Júnior, saiba você que Joana Maranhão, essa é a terceira quentinha do dia, eliminada das competições de natação, sem alcançar as sonhadas semifinais, ela tinha estabelecido como meta a semifinal, né? Era
ao menos voltar à semifinal, né? Quem sabe beliscar uma final.
Tinha essa meta realista e inicial. A Joana Maranhão desabafou após não se classificar nos 200 metros borboleta. Ela disse que ficou bastante mexida pelas mensagens que recebeu na noite anterior. Mensagens estas de xingamentos, provocações e até insinuações referentes a estupro. E disse que atletas não merecem passar por isso, citando inclusive o exemplo da Rafaela Silva, medalha de ouro na segunda-feira, e que 4 anos atrás provou do mesmo veneno. Há quem diga, né, Paulo, né, Rodrigo, que ela deveria ter se blindado mais, já que está em uma competição olímpica e a mente do atleta tem que ficar limpa. Mas a Joana Maranhão, ela funciona diferente, independente do que acontece. Assim, eu tenho para mim que... fosse qual fosse a infância dela e os traumas que ela teve ao longo da vida, ela funciona diferente, ela tem uma cabeça diferente, ela tem uma cólera e uma verdade ali muito diferentes do
convênio, da média do mundo dela, né?
Então como é que a gente, assim como ela deu uma patada no repórter, muito boa a patada, falou, eu paro, encerro minha carreira quando eu quiser, ela entra no Facebook, ela entra no Twitter, quando ela quiser também, ela funciona diferente e de repente o prejuízo que a gente acha que ela sofreu ao não chegar na semifinal, para ela não é tão prejuízo assim, né? Enfim, o que você pensa disso?
Rodrigo Borges?
Rodrigo Borges, né? Eu pedi a palavra do Rodrigo.
Eu não ouvi chamar meu nome, eu fiquei quieto. eu acho que você está certo no seu raciocínio, completamente certo. Ela tem que fazer o que ela tem vontade. Mas eu senti ela muito doída, muito sofrida por não ter chegado nas semifinais, que era a meta realista para ela. Então eu acho que faria sentido, porque a gente sabe que rede social é um lugar que você, com um pouquinho, mesmo a gente que não vai competir, às vezes a gente é impactado por xingamento, por ameaça, por ódio. E com um atleta que está ali precisando de toda a sua concentração, eu acho que ela poderia ter se blindado. Eu acho que deveria, é uma coisa exagerada, quem sou eu para dizer que ela deveria, mas eu acho que ela poderia ter pensado em se blindar quanto a isso, mas ela gosta, ela gosta de rede social, ela gosta de dar opinião, ela expõe a posição dela, o que é bacana, mas infelizmente teve um preço muito, muito, muito alto dessa vez, né?
E assim, a gente também é muito maluco essa coisa de ligar o emocional ao desempenho, né? Porque se a Joana vai pra final, a gente podia estar falando que ela saiu fortalecida, né? De tudo isso. E quando ela não consegue o objetivo, ainda que não tenha se decepcionado exatamente com o rendimento dela, né? Na verdade, se decepcionou com... foram por detalhes ali que ela não conseguiu atingir a semifinal. Por não ter conseguido, a nossa reação inicial é achar que isso prejudicou, né? Do mesmo jeito que a Rafaela, né, no judô, quando entra séria daquele jeito, bufando, sem dar risada, quando dá um golpe e não se manifesta, fica esperando a decisão do juiz, soa muito bom, mas porque está ganhando também. Então é muito maluco o esporte como todas as nossas opiniões, elas se referem muito ao resultado. E acho que é isso, a Joana... faz o que ela quiser e no fim das contas ela é importantíssima para mexer nesses vesperos mesmo, né? Se ela não vai ser campeã olímpica, ela tá abrindo a nossa cabeça e tá escancarando coisas do mundo do esporte que se refletem na sociedade, não é pouca coisa também. E é isso, para quando quer, né? Às vezes dá uma louca aí, consegue o índice e tá lá daqui 4 anos também. Não dá para duvidar de atleta de ponta, né? Veremos a carreira de Joana, em que caminho seguirá. Ainda nas piscinas, Michael Phelps, 21 ouros. A noite foi perfeita para o nadador, como tantas outras em sua vitoriosa história olímpica. O americano de 31 anos caiu na piscina primeiro para a final dos 200 borboleta e superou os favoritos Lázio Sé, Thomas Kenderese e Charles Clos para conquistar a prova que havia perdido em Londres. Depois ele voltou para o revezamento, fechou o time americano dos 4 por 200 e bateu na frente, alcançando a marca de 21 medalhas de ouro. Nessa quarta ele cai na água para as eliminatórias dos 200 medley, prova que ele busca o tetracampeonato olímpico e conta com os brasileiros Thiago Pereira e Henrique Rodrigues. Vamos ouvir Mariana Lajolo falando de Michael Phelps, histórico, 21 ouros, caiu na água para duas finais, levou a primeira posição em ambas e depois a gente comenta um pouquinho também.
Eu acompanhei o Michael Phelps na Olimpíada de Pequim e vi ele fazer a coisa mais espetacular que qualquer atleta já fez. Ganhar 8 medalhas de ouro da forma como ele ganhou foi espetacular. Em 2012 ele já estava em baixa, mas mesmo assim ele conseguiu ganhar mais medalhas de ouro e se tornou o atleta mais vitorioso dos jogos. Agora, quando ele chegou no Rio, havia um pouco de dúvida sobre quem é esse Michael Phelps, o que ele pode fazer com 31 anos. E já no revezamento 4x100 americano, ele foi o segundo mais rápido, só atrás do Nathan Adrian, que é especialista em nado livre, em 100 metros nado livre. Então, já, ele já mostrou que estava bem. E ontem foi uma prova muito emocional, assim. Era uma, foi a prova que ele perdeu em 2012 e a mesma prova que deu para ele a primeira vaga em Olimpíadas em Sydney. Então, o Phelps tem um apego aos 200 metros borboleta e ele não engoliu aquela derrota de 2012 até hoje. Então, tinha toda essa carga, mais o filho, mais tudo isso. Agora, para quem gosta de esporte... É, o que aconteceu ontem foi uma mostra de que o Michael Phelps voltou mesmo. É, aos 31 anos, depois de passar por depressão, reabilitação, problemas com jogo, com bebida e tudo mais, ele conseguiu voltar a ser o atleta de alto nível que ele sempre foi e ele continua muito acima dos outros. Então é impressionante ver o Phelps nadar e ele ainda tem mais... 3 provas pela frente e não é difícil imaginar que nas duas individuais ele brigue com força pela medalha de ouro e o revezamento aí depende também do time americano. Mas é um privilégio assistir o Phelps aqui na Olimpíada.
O Michael Phelps está tão alto astral que eu não consigo imaginar ele saindo com uma prata no Rio de Janeiro. Eu acho que é um negócio de... acho que ele cai mais 3 vezes e leva mais 3 ouros. E, Rodrigo, venceu uma prova ontem, os 200 borboleta, que tinha concorrência pesada, né? Ali acho que foi a grande provação. Ele abriu muito. No final, parecia que ele podia ser mais pressionado, ser mais apertado, mas ainda que não tenha chegado voando, como fez as primeiras parciais, ganhou bem, né? Não ganhou ali na mão também, ganhou com uma certa autoridade e mostrou quem manda.
Ganhou. Um cara de 30 anos fazer isso que ele está fazendo, a gente já não tem adjetivo para qualificar o cara, né? A gente até chegou a comentar aqui no podcast mesmo que os 200 borboleta não eram a prova, não era a prova que ele era favorito. 100 borboleta é a prova que ele é favorito, que é amanhã. Amanhã é preliminar e semifinal e final na sexta-feira. E ele ganhou da forma que ele ganhou. O Laszlo Tché e o Charles Leclerc eram muito mais favoritos do que ele nesse caso. Então, é até ficar enxugando gelo falar do Michael Phelps, porque o que mais nós vamos falar? Nós certamente não vamos ver um atleta... Eu cravo essa, anota. Nós não vamos ver um atleta chegar perto de 21 medalhas de ouro em Olimpíada. Pode acontecer, mas a gente já não vai estar mais aqui. Cravo.
É triste, a finitude é triste, né?
A finitude é triste. Eu fico imaginando os menininhos que hoje acordaram cedo lá nos Estados Unidos para ir para aula de natação, fazendo as contas, né? O que eles precisam fazer para ganhar todas essas medalhas. Porque a natação, claro, longe de querer tirar os méritos do Phelps, óbvio, mas é a modalidade que te permite, né? Competir muito. Claro que é um desafio gigantesco você ser completo como foi e é Michael Phelps, mas não sei não se não nasce um novo monstrinho, um menino que hoje tem 7, 8 anos, começa a ser preparado para ser tão completo quanto.
O futebol dos Estados Unidos, para você ter uma ideia, precisaria de 84 anos para conseguir 21 medalhas de ouro, se vencesse todas as Olimpíadas.
Que loucura,
não é,
hein?
Incrível?
Mas é de fato...
O feito dele só pode ser alcançado por um atleta da ginástica ou da natação.
É.
Pois é. E do atletismo?
Também não, né?
Também não dá
porque
tempo.
Porque olha o Bolt, por exemplo.
É que o Bolt é preguiçoso Bolt pode... e não salta, né? O Bolt é meio preguicinha também, né? Ele podia saltar, né, Rodrigo?
Não, ele até, depois de Londres, ele até chegou a falar em se dedicar ao salto em distância.
Não, eu falo
mas
em distância
hoje em dia
e altura.
Difícil. O quê?
Eu falo em distância e em altura.
É, mas hoje em dia é difícil. Você ter um treinamento tão específico, exige uma dedicação tão grande para uma prova, que acho que é difícil hoje a gente ver um outro Paul Lewis, um outro Jesse Owens, que eram ótimos velocistas e ótimos no salto em distância, por exemplo. Então, você vê um fenômeno do tamanho do Bolt, ele pode encerrar a trajetória olímpica dele com 9 ouros.
Pois é.
É menos da metade do que ganhou o Michael Phelps.
Pois é claro que eu estou brincando sobre essa versatilidade, mas o Bolt daria um ótimo ponta de handball. Fico ainda esperando um cara que vai para a Olimpíada no handball e no atletismo. É, eu prepararia. Eu prepararia.
Funcionaria também?
Cara, o futebol é outra coisa, mas eu prepararia os jamaicanos e montaria um time de handball pra eles, viu? Treinando uma vez por semana, não ia atrapalhar o atletismo e daria muito certo. É claro que é outra brincadeira. Só pra fechar a natação, brasileiro Marcelo Querigini foi à final do 100 metros livre com o oitavo melhor tempo. A final acontece na noite dessa quarta e consegue colocar o Brasil numa final da natação, natação que não está numa toada de grandes tempos, de grandes referências do ponto de vista de pódio olímpico. São poucos mesmo que chegam em condição de conseguir uma final. O Marcelo conseguiu nada na noite dessa quarta-feira, a final. E já é legal ter um brasileiro lá, né? Pelo menos a galera aqui no Brasil vai se ligar numa final que é muito bonita, a do 100 livre. E que é muito equilibrada, né? E que é muito equilibrada, né?
Ele fez
reserva surpresas, vez ou outra.
Ele vai nadar no cantinho da piscina, fez o oitavo do tempo entre os finalistas. Mas
tal como o Cielo, não sei, então, quando foi medalhista.
Exato, então, tiro curto. Acho que daí ele mesmo na entrevista falou que ele vai dar o melhor, não tá pensando numa meta de tempo, né? Vai sentar, vai pular na piscina e sentar o braço.
Sentar o braço e ver o que dá.
Não é o favorito, sem dúvida, mas é o tipo da prova que vai fazer a gente, né? Assim como a gente acompanha aqui ao longo do dia o judô, né? O canal aqui, de noitinha a gente vai estar, de noitona. A gente vai estar de olho na natação dessa vez para o treino brasileiro, coisa que não aconteceu ontem, né? Ontem não teve nenhuma prova de final, de valendo medalha, com o brasileiro em destaque.
É.
Só para falar, esse negócio de nadar na raia das pontas, como lembrou o Yamin, o Cielo também nadou na raia das pontas, que são as piores, a raia 1, a raia 8, porque faz onda, e aí a onda é mais difícil de nadar para... enfrentando as ondas geradas do meio para a borda da piscina. As piscinas hoje têm muita tecnologia para minimizar isso, mas de qualquer forma o melhor é você nadar ali nas raias centrais. Mas o que eu ia dizer é que o americano Nathan Adrian, ele passou com o 16º e último tempo para as semifinais e ele passou com o melhor tempo para a final. Então, isso não é um fator para te impedir de ganhar uma prova. Claro que é mais confortável você ir no meio, mas estar na ponta não vai te impedir de chegar num pódio.
E segundo disse o comentarista da Sport TV, a raia 8 é boa para ele porque ele respira para a esquerda. A 1 não é muito boa, porque na 1, quando ele sai para respirar, ele não vê ninguém. Na 8, ele vê os outros. Detalhezinho bonito da natação.
Essa é só um especialista mesmo, né?
Pra pirar nisso. Basquetebol com uma cesta no final do jogo, num tapinha de Marquinhos da seleção brasileira do Brasil. Vem a seleção masculina do Brasil, né? Brasileira do Brasil, que ótimo momento. Venceu a Espanha por 66-65, chegou a primeira vitória nos jogos, deixou os espanhóis com duas derrotas. Brasil tinha caído para a Lituânia, agora venceu a Espanha e na segunda rodada a Lituânia bateu a Nigéria. Nigéria tem duas derrotas e... quem quiser se classificar tem que ganhar da Nigéria, não que seja uma seleção muito fraca, desprezível, não é isso, mas é em tese uma seleção que pode perder todas no grupo. E a Argentina venceu a Croácia num grande jogo, com grande presença da torcida, jogo que fechou a noite. A gente conversava durante o jogo, né, Leandro? Se tivesse que apostar antes dos jogos, o Brasil vai ganhar uma das duas primeiras, a maioria apostaria que ganha da Lituânia e perde da Espanha. Inverteu. A Espanha tem duas derrotas. A Lituânia está se fortalecendo, já ganhou duas. O que você está achando aí do desenho do grupo? E o que dá para imaginar do Brasil nessa sequência aí contra a Croácia e a Argentina? Mesmo que ganhe só uma, ainda tem chance de classificação, porque depois pode ganhar da Nigéria e chegar a três vitórias. Mas também, né, se quer mostrar alguma coisa além de uma mera classificação no quarto lugar, tem que ganhar as duas, né? São duas finais logo na fase de grupos.
Sim, duas semanas atrás o Brasil fez um amistoso com a Lituânia em Mogi das Cruzes e venceu. Amistoso em basquete é muito complicado, não dá para se tirar como parâmetro. Então é natural que a gente achasse que tinha mais chance contra a Lituânia, até porque a Espanha tem realmente um timaço. Mais um timaço que não observou algumas questões históricas, essas questões, essas linhas meio invisíveis do esporte, né? que não dá muito para explicar e não são muito matemáticas nem exatas, mas em 2012 a Espanha fez um jogo contra o Brasil que até hoje não passou, né? A gente não engoliu, que foi na última rodada da primeira fase. A Espanha fugiu dos Estados Unidos, fazendo um último período bem estranho contra o Brasil e se permitindo perder. Pelo menos esse é o entendimento de muitas pessoas, eu incluso. E o Brasil, esse time de basquete do Brasil, essa geração, essa era do Magnano, já passou por coisa parecida na Copa do Mundo do ano passado, quando, depois de tantos reveses contra a Argentina, teve a chance de lavar a alma. E lavou a alma num jogo dramático, um jogo que parecia que ia ser perdido no fim, mas o Brasil venceu. E acho que aquele jogo se equipara a esse como... são assim, empatados como os dois maiores jogos dessa fase, dessa era Magnano. O que vai acontecer daqui pra frente? O grupo ficou de ponta cabeça, né? Eu não imaginava que a Espanha fosse
ter duas derrotas
e a Espanha agora no máximo fica com 3 vitórias e 2 derrotas. O Brasil, vencendo a Nigéria, também fica com 3 vitórias e 2 derrotas e, portanto, fica na frente da Espanha, porque o confronto direto conta caso os dois times fiquem só eles dois empatados, o que faz o Brasil estar realmente perto da classificação. Então é hora de buscar a classificação que a gente quer, classificação não em quarto, mas em terceiro. A Croácia mostrou ontem contra a Argentina que o primeiro tempo contra a Espanha, que ela foi envolvida, é mais realidade do que a reação que ela teve nos momentos finais contra a mesma Espanha. Então, cara, dá realmente para prever um Brasil escapando dos Estados Unidos. Agora, ontem eu falei que a gente poderia ter uma tarde triste, e agora eu estou absolutamente entusiasmado com as possibilidades. E muito emocionado, como já disse, estou emocionado com o nível da atuação da seleção argentina. Que grupaço, que coisa bacana que ficou esse grupo de assistir, já estou ansioso pelos jogos de amanhã.
Brasil pega a Croácia amanhã. Exatamente. Na sequência. E aí, Rodrigo, situação do Brasil e essa sequência, Croácia e Argentina, se vence as duas, vai para 3 vitórias, né? Já encaminha bem, mas são duas seleções bem perigosas. E com a Argentina tem toda essa questão da rivalidade, da torcida argentina bastante presente também no Rio.
Ontem eu falei que realisticamente era possível o Brasil sair da Olimpíada com 10 derrotas no basquete. Ufa, né? Ufa, porque não vai sair com essas 10 derrotas. Ufa, porque eu tô vivo depois do fim do jogo de ontem. E ufa, porque o Brasil mostrou um nível de basquete ontem que, se conseguir repetir, o Brasil tranquilamente pode vencer Croácia, Argentina, Nigéria e se classificar em segundo lugar, por exemplo. Que não é o que a gente quer, como bem disse o Yamin. A gente quer o terceiro lugar, porque o segundo cruza com os Estados Unidos na semifinal e aí não vai fazer... A decisão do ouro. Então, terceiro lugar para poder pegar uma semifinal ainda acessível e disputar o ouro com os Estados Unidos, quer dizer, e buscar a prata contra os Estados Unidos. Mas foi maravilhoso de ver. Depois daquele primeiro tempo absolutamente broxante contra a Lituânia, já foi um segundo tempo muito bom, e ontem contra a Espanha foi uma baita de uma exibição. Que jogo de basquete, que fantástico. Então, dá para sonhar agora com terminar o grupo com 4 vitórias e 1 derrota, mas, de novo, é melhor terminar em terceiro. Vamos torcer pelo terceiro lugar.
E por que não em primeiro, né? Porque se ganha 4, pode ser primeiro, né?
Se ganha 4, pode ser primeiro. Tem isso também, que eu estou considerando a Lituânia, mas a Lituânia também... necessariamente vai ficar em primeiro lugar, né?
Lembrando que na última rodada, né, aqui já no, na segunda-feira, quando o Brasil pegar a Nigéria, ele abre o dia. Brasil e Nigéria, 12h15 da tarde. Então, o Brasil não tem essa possibilidade de escolher adversário. Ele vai jogar, vai estar em alguma posição ali no bolo e vai ficar esperando Espanha, Argentina, Lituânia e Croácia.
Vale dizer que aí não é um problema de tabela, é culpa do Magnano. O Magnano... optou, ele falou, a única exigência que ele fez foi: eu quero jogar todos os jogos no mesmo horário. E a primeira rodada o Brasil não tinha como jogar de noite, nesse fim de semana, agora do primeiro fim de semana, porque tinha o vôlei, tinha o futebol. O primeiro jogo tinha que ser às 2h30 da tarde. Ele falou: então eu quero 5 jogos às 2h30 da tarde, mesmo que isso implique não ter a escolha, a escolha entre aspas, na última rodada. De toda forma, palmas pro Magnano também, que a gente criticou, muita gente criticou a defesa falha, a defesa bagunçada do Brasil, que é um praxe, né, na nossa escola de basquete, mas aconteceu contra a Lituânia. E ontem o Brasil foi para dar porrada, né? O jogo inteiro marcando muito forte, ainda que isso colocasse a Espanha mil vezes na linha de lance livre. Pagou para ver e deu certo.
Para registrar o feminino, o Brasil perdeu o terceiro de três jogos, 65-63 para a Belarus. Chances de classificação cada vez menores, né? Uma seleção que não conseguiu reagir.
Muito
perdeu
fraca
na estreia, aí perdeu para o Japão. E ontem, quando ficou bastante tempo na frente do placar, também perdeu para Belarus ou Bielorrússia, como preferirem. E, enfim, provavelmente não irá ao mata-mata. A seleção feminina, que nos anos 90 era tão forte, precisa de fato de uma reorganização, de um chacoalhão, de um campeonato mais forte. Muita coisa precisa mudar. Não que não precise também no masculino, mas o feminino escancara ainda mais. Futebol feminino. Brasil poupou várias titulares, teve Marta apenas no segundo tempo e só empatou com a África do Sul na última rodada da primeira fase. Resultado que já garantia o primeiro lugar do grupo, nada de alarmante nisso. E agora enfrenta a Austrália nas quartas de final, sexta-feira, às 10 da noite, no Mineirão. Quem passar de Brasil à Austrália pega Estados Unidos ou Suécia. Jogam mais cedo na sexta, 1 da tarde em Brasília. Também na sexta, as quartas de final do outro lado da chave. Canadá e França em São Paulo, 7 da noite. E na Fonte Nova, às 4 da tarde, China e Alemanha. Leandro, é o mesmo rival do mata-mata da Copa do Mundo. O Brasil poupou titulares, fez um jogo tirando o pé. Foi aplaudido pela torcida na saída de campo, ainda bem. E agora encontra a Austrália em situações bem diferentes do Mundial do ano passado para, tudo dando certo, encontrar os Estados Unidos na semifinal.
Um time com repertório, coisa que não tinha ano passado. Um time que faz, que tem uma movimentação que você encontra sinais de que o time está treinado, que algumas coisas estão acontecendo. Por jogar em casa, por estar num alto astral, também acredito que vai ser diferente o enredo do jogo, o desenrolar do jogo em relação ao que foi na Copa do Mundo. E a outra boa notícia, outra grande notícia do futebol feminino é que, dessa vez, se tudo der certo para o Brasil, a final não será contra os Estados Unidos. O adversário que em duas finais nos tirou duas vezes o ouro. E vamos esperar para essa quarta-feira aí se a Cristiane está muito ou está pouco lesionada.
Rodrigo, Brasil e Austrália, e só para também a gente falar um pouquinho de outros resultados, o Canadá bateu a Alemanha e acabou com a única seleção 100%, grande campanha do Canadá, entrando nesse bolo aí de favoritas mais do que já estava, né? Porque se a Alemanha sempre é citada antes do Canadá, o Canadá passou com 9 pontos, pega a França do outro lado da chave.
A Austrália, como vocês falaram, é a chance da vingança, da eliminação na Copa do Mundo, e acho que é um time extremamente acessível, né? Eu vi um jogo só da Austrália, que foi o 2-2 com a Alemanha. Não acho que é um time superior ao Brasil, não acho que é um time sequer do mesmo nível do Brasil. Então, aquela possibilidade da medalha, ela vai ficando um pouquinho mais concreta. O Brasil, a gente falou disso ontem, não começou essa Olimpíada como um candidato à medalha, mas está mostrando um futebol acima do que a gente esperava. A gente tem muitas críticas à escolha do Vadão, que é absolutamente incompreensível. Ele não tem nenhum trabalho que justifique ele estar nessa posição, mas também, por outro lado, a gente não pode criticar o trabalho dele nessa Olimpíada. Está indo muito bem. Então, eu acredito que o Brasil passe, sim, pela Austrália. E aí, provavelmente, Estados Unidos, né?
E é curioso isso, né? Porque a gente falava com cautela, claro, do Brasil não ser exatamente favorito à medalha, mas competição de tiro curtíssimo também, né? O Brasil pode ter, na terça-feira que vem, esse duelo contra os Estados Unidos para recolocar o Brasil numa final. E muito curioso para esse jogo Canadá e França. Muito surpreso com a seleção do Canadá. Bastante bastante forte, bem melhor do que eu esperava. E acho que se muita gente colocava a França, né, num nível acima, meu palpite é que dá Canadá. Aí ficaria Brasil e Estados Unidos de um lado, Canadá e Alemanha do outro. Veremos.
E o curioso, né, Paulo, é que nesse momento, quando começou a Olimpíada, o time masculino era favorito ao ouro e a seleção feminina ia correr muito por fora por uma medalha. Nesse momento é mais provável uma medalha do feminino do que do masculino.
Pois é. Falando de tênis, Tomás Bellucci salvou o dia do Brasil ao vencer o uruguaio Pablo Cuevas por 2-1. Ele avançou no torneio de simples, mas a dupla Bruno Soares e Marcelo Melo caiu nas quartas de final para os romenos Florin Mergea e Oria Tecau, também por 2-1. A surpresa do dia foi a eliminação de Serena Williams, levou 2-0 para a ucraniana Elina Svitolina e deu adeus aos jogos. Torneio de tênis é uma loucura, hein, Leandro Amin? Quem chega voando, cai. Será que sobra no Bellucci, mano?
Vai sobrar pro Leandro mesmo. Acho que o Leandro Paz vai chegar mesmo. É interessante, né? Porque agora, assim, a gente tá nas quartas, tá nas oitavas ainda, né? De simples.
Ele vai, então, foi às oitavas.
Estamos com 16.
É.
E, cara, tanto a Williams quanto o Djokovic, fora dos 16... assim, a gente pode imaginar surpresa, mas nos 16 eu realmente já
bastante coisa, né?
Jamais cravaria. E acho, se você que está nos ouvindo tiver a oportunidade hoje de assistir algum dos jogos, colocar no canal do tênis, tá bem legal o astral, viu, cara? Gostei, ontem assisti um pouquinho aqui de noite e a torcida tá numa participação interessante. A gente está discutindo muito, né? Tem se discutido muito aqui no Brasil o limite da torcida brasileira, o quanto ela passa. No tênis está bem interessante. Eu pelo menos gostei, acho o ginásio, os dois ginásios maiores muito bonitos e com surpresas acontecendo, dá um pouquinho mais de vontade de assistir o que tem pela frente. A barbada não vai acontecer mais. Não assisti o jogo da Serena Williams, não sei se ela sentiu igual o Djokovic sentiu, se ela se importava, com certeza ela se importa com a questão olímpica, já mostrou isso em outras edições, mas não sei qual foi o ritmo do jogo que ela empregou ao ser derrotada, mas de toda forma acho que isso dá um tempero ainda mais especial para a competição de tênis, que está interessante. E agora tem o Bellucci surgindo aí nas manchetes. O Bellucci vai ser o nosso novo... Esqueci o nome do moço do tênis de mesa.
Caramba. Hugo.
Vai ser o novo Hugo. Aí a gente vai achar que dá. Isso, Hugo Caldeno. Será que dá?
Será que dá? Algum pitaquinho, Rodrigo, do tênis?
A derrota da dupla brasileira é curioso porque os romenos, eles estavam na mesma situação que os brasileiros, porque os dois romenos, eles são especialistas em dupla, só que eles não jogam circuito juntos, eles jogam com outros parceiros. A mesma coisa do Brasil, eles são dois dos melhores duplistas do mundo, mas eles não jogam juntos no dia a dia. Então, era um jogo extremamente equilibrado, não é um resultado surpreendente. Antes de começar a Olimpíada, naquela semana dos três primeiros programas, a gente falou que não era uma coisa muito fácil essa medalha, então não foi nenhum absurdo, eles não perderam para nenhum gato morto. E o Bellucci, eu acho que a gente tem que ter muita cautela, eu acho muito difícil o Bellucci chegar nessa medalha. Hoje ele vai pegar o belga Davy Goffin, que é número 13 ou 14 do mundo. Então, eu acho que o Bellucci já foi até além do que qualquer um esperava. Ele ganhou do Pablo Cuevas, ganhou do Uruguai, que está numa fase muito melhor que a dele. No primeiro jogo, ele estava perdendo, né? E acabou favorecido pela má sorte do alemão, do Dustin Brown. Mas eu acho que esperar uma medalha do Bellucci é sonhar além do possível. Mas, né? Ele está vivo na chave. E o legal vai ser acompanhar essa chave feminina, né? Porque sem a Serena, acontece o que os especialistas em tênis chamam de a chave abriu. Então, quem está lá pode. Porque não existe a número 2 do mundo não é tão na frente, a número 3 não é tão na frente. Então, vai ser bem legal acompanhar essa chave feminina. E lembrando que o Marcelo Melo ainda disputa a chave de duplas mistas. Marcelo Melo brasileiro. Mas sem muita chance, porque não temos uma brasileira nas duplas à altura do tênis dele.
Lembrando que hoje, 10 de agosto, quarta-feira, Garoa de manhã no Rio de Janeiro. Isso pode
afetar... É um absurdo, né?
Isso pode afetar diretamente a agenda dos jogos de tênis.
É, fazer três registros aqui de participações brasileiras. Na ginástica, a equipe feminina terminou na oitava posição à final e o evento pode ter marcado a despedida de Daniela Hipólito, um dos grandes símbolos, né, da ginástica brasileira. Aos 31 anos, ela participou de 5 edições e, ainda que jamais tenha conquistado uma medalha, foi a pioneira na ginástica do Brasil a conquistar uma prata no Mundial de Ghent, na Bélgica, quando tinha 17 anos. E agora seguem as finais individuais na ginástica. Outras duas modalidades, no judô, registrar a campanha da Mariana Silva, mostrou capacidade para repetir o feito de Rafaela no dia anterior e alcançar uma medalha, e mesmo superando as expectativas, parou na semifinal ao ser derrotada por Tina Trestenkak. E na luta do bronze, ela não superou Annika van Enden. Outro registro, no vôlei de praia, que jamais teve uma dupla eliminada em primeira fase, Pedro Solberg e Evandro levaram 2-1 da dupla canadense Schalke e Saxton. Agora eles precisam vencer o time da Letônia na quinta-feira para tentar se classificar com uma vitória e pelo desempate do saldo de pontos. Você escolhe um destaque e faz um pitaco rápido, Leandro e Amin. Ginástica, judô e vôlei de praia.
Eu vou destacar o judô. Às vezes a gente pensa que uma medalha pode tirar o peso, tirar a pressão, mas na verdade coloca, né? Deve ser muito difícil, como foi, deve ter sido muito difícil para a Mariana Silva entrar no tatame 12 horas depois de tudo que aconteceu com a Rafaela, né? De todo o impacto que teve o ouro da Rafaela. E ela foi muito bem, conseguiu uma marca, acho que não era um bicho papão, não era uma favorita, enfrentou um adversário o ranking diz que é muito forte, que é uma das principais lutadoras do mundo, e acho que tá, tipo, não vai ficar no Wikipedia ali no bronze, nem na prata, nem no ouro. Talvez a gente esqueça daqui alguns meses do nome, não liga o nome à pessoa, mas ela fez sim um grande trabalho ontem. O que está faltando é um pouquinho o que está faltando é um sucesso masculino, né? Acho que a gente já não teve um real candidato aí de judoca masculino no Brasil, mas acho que é que ainda não é hoje, né? O peso pesado
é a última, né? Ele vai evoluindo, né? Em peso, né?
É verdade, vai evoluindo.
Hoje tem Thiago Camilo.
Hoje tem Thiago Camilo, que não sei, né? O Thiago Camilo já não tá mais no auge, mas enfim, vamos ver, vamos esperar para ver.
A gente vai falar de medalha do Thiago Camilo amanhã. Eu cravo essa.
Você crava essa? Tá bom. Prefiro ir contigo do que com o meu pessimismo, Rodrigo Borges.
Que loucura, hein?
Agora, eu queria só falar uma coisa sobre o quadro de medalhas, né? Os Estados Unidos acabaram de ganhar a medalha de ouro no ciclismo. A Christine Armstrong ganhou na prova no contrarrelógio feminino, obviamente. Mas deve ser legal, né? Ser torcedor de um país que o dia nem começou e você já ganhou uma medalha de ouro.
Que coisa, hein? Tá fácil, né? Rodrigo Borges.
Estados Unidos com 10 ouros, 8 pratas e 9 bronzes. É brincadeira.
Sensacional. A gente vai chamar a nossa vinheta favorita no podcast Esporte Final. Vai lá. Quem é o atleta de hoje, Rodrigo Borges?
O nome dele é Anthony Nesty. Ele é um atleta que nasceu em Trinidad e Tobago, mas ele competia pelo Suriname. E o Anthony Nesty, ele foi protagonista de uma zebra nos Jogos Olímpicos de 1988, em Seul. Ele ganhou 100 metros borboleta, ganhando por 1/100 de segundo do Matt Biondi, que era o... entre aspas, ele era o Phelps daquele momento. Ganhou, se não me engano, 6 medalhas de ouro em Seul 88. E o Anthony Nesty, ele não era exatamente uma zebra, porque ele tinha sido campeão dos 100 metros borboleta no ano anterior, em 1900, Não, desculpa, me confundi, ele foi depois. Mas ele era candidato a uma medalha, ele tinha tempo para uma medalha, mas não para desafiar o Matt Biondi. E ele se tornou o primeiro atleta negro campeão olímpico da natação. E também o primeiro atleta do Suriname a ganhar uma medalha olímpica. As duas medalhas que o Suriname tem na história olímpica são do Anthony Nest, um ouro, e depois ele ganhou um bronze em Barcelona 92, também no 100 metros borboleta, e tem aí um trechinho de uma entrevista dele para a gente ouvir.
Vamos ouvir o Anthony.
Because at the 75, I kind of knew I was probably top three, and my goal was to get a medal at that point in time. But so I just charged the last 25. As coaches always said, the last 10 meters, put your head down and keep your strokes long and get to the wall as fast as you can, which I did. So I was pretty fortunate that day.
A tradução é com Rodrigo Borges.
É, ele fala, é um pouco técnico o que ele fala nessa entrevista, mas o fechamento de prova dele era muito bom, e ele começa dizendo que o tempo que ele tinha era um tempo que possivelmente ele poderia ali brigar por medalha. E ele conta que, além desses últimos 25 metros, o último quarto da prova dele, era muito forte. Ele disse que o técnico dele mandava nos 10 metros finais, abaixa a cabeça e vai, meu filho. Abaixa a cabeça e manda ver. E ele ganha, a chegada dessa prova tem no YouTube, de novo, a gente sempre recomenda para quem está ouvindo, pesquisa um pouco mais, porque aqui é um resumo que a gente faz. A chegada é espetacular dessa prova, ele ganhou por 1 centésimo de segundo. E depois ele virou técnico, ele ganhou prêmio como técnico nos Estados Unidos, mas é um desses gigantes olímpicos de quem pouco se fala, o Anthony Nest, primeiro negro campeão olímpico da natação.
Sensacional, boa história, e todo final de podcast a gente vem trazendo um atleta que provavelmente você não conhece. Eu não conheço. Você conhece, Leandro Amin?
Não.
Eu também não. Rodrigo Borges, de minha parte, tchau. E amanhã você volta, então, com o Wikipedia do Thiago Camilo atualizado.
Tomara, né? Vamos ver se eu cravo essa. Tô apostando no Thiago, que deve ser provavelmente a última Olimpíada dele. E não entra como um grande favorito, não é favorito na categoria dele, mas eu tô muito otimista. Tem alguma coisa me dizendo que o Thiago sobe nesse pódio. Valeu, gente. Até amanhã.
Valeu, um abraço. Valeu, Leandro e a mim. O que você vai cravar?
Eu... Não vou cravar nada, não. Não vou cravar nada, não. Mas vou chamar a atenção para... a gente conversou ontem sobre César Cielo, né? Que está fora dos jogos e desconectado dos jogos. Recusou a tocha olímpica e... enfim, tá, aparentemente está deprimido com o fato de não participar dos jogos. Em tempos onde a gente pensa que o Camilo vai conseguir, a Mayra vai conseguir, a Mariana vai conseguir, não sei quem vai conseguir, e quem já conseguiu, de repente, às vezes a gente esquece de pensar, de refletir ou de mostrar algum carinho. Então, se você encontrar o César Cielo na rua, faça questão hoje de dar um abraço nele, falar da importância dele, porque atleta funciona com uma cabeça que a gente não consegue entender muito, é muito diferente. Assim como ontem Flávia De La Rolle falou na televisão muito bem sobre, nas redes sociais, né, sobre a Joana Maranhão, a cabeça dessas pessoas funciona diferente. A cabeça do César Cielo deve estar um trevo de assistir tantas disputas, de assistir o Phelps e não poder estar disputando. Fica a lembrança, porque é um dos grandes, é um dos grandes dos nossos aí. E, enfim, grande abraço, Paulão.
Valeu, Leandro, valeu você que nos acompanha todos os dias com esse podcast Esporte Final especial das Olimpíadas. Se está conhecendo agora, busque no feed do seu player de podcast, sempre por volta das 10 e pouco, antes das 11 da manhã, a gente tem um podcast para falar o que de melhor aconteceu no dia anterior e comentar também um pouco do que vai rolar nos Jogos do Rio. Até amanhã, um abraço, tchau.